Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Pode chegar que história é essa, Porchat? Já tá no ar! Sim, sim! Bora soltar o zíper, botar aquele pijamão velho, porque agora é hora de relaxar. Vem com a gente para mais uma sessão de humilhação ali em tempo real. Essa é a hora de você se vingar dos seus próprios perrengues. Chegou em casa depois de ser humilhado pelo chefe, tomou perdido do contatinho que deu aquele ghosting, ou pior, saiu correndo, viu a porta do metrô fechar na sua própria mochila e foi arrastado. Se uma dessas opções, ou todas acima, aconteceram com você, você tá no lugar certo. Aqui você vai encontrar seus pares. E hoje, para abrir o coração e revelar as próprias tragédias, tem ele, um cara que embalou muito romance. E com certeza, muita humilhação, porque ele é a sofrência em pessoa. Quando esse termo nem existia ainda. Aguenta coração, porque hoje tem José Augusto! Temos aqui também um ícone das novelas brasileiras. Eu não sei se eu chamo ele de Tonho da Lua ou de Marcos Frota! E pra fechar a roda e fazer você rir das próprias desgraças, Anderson Bizoc e Andy! Vamos rir, meu povo! Bem-vindo! Yeah! Coisa boa! Ah, que maravilha! Tô feliz que vocês estão aqui, tô feliz que você também tá aqui.
Ô, Fabinho, sou teu fã,
pô,
parabéns.
Para com isso, não fale um negócio
O programa
desse.
É uma delícia.
Que bom, eu que agradeço. Agora, artista mesmo é aquele artista que é reconhecido até na Rússia.
Ó.
Isso aí. Mulher de Areia é um sucesso, bom, agora, mas sempre. Que loucura que é Mulher de Areia.
Incrível, personagem que rompeu a barreira do tempo,
e
né?
E do som e da luz. O Tom e da Lua é um negócio.
O Homem das Areias.
O Homem das Areias. Bonitinho. Bonitinho. Onde é que você estava? Você estava em Portugal, inclusive, não foi, não? Quando aconteceu a sua tragédia?
Não, eu estava em Portugal um dia ali no... Você conhece o Porto, Zé?
Conheço.
Pois é, lindo, né?
É.
Então, eu estava naquele calçadão,
aquela
ponte linda e tal.
Marchando o rio ali.
E esperando o pôr do sol. Aí estava lá, todo, né, espiritualizado, né? Agradecendo a Deus por tudo, né, Zé? E aí, de repente, cara, eu bato o olho assim e vejo um cara, 2 metros de altura, mais ou menos, entendeu? Rindo pra mim. Eu olhei um pouquinho pra ele e falei, puxa, né? 2 metros de altura, olhando e rindo pra mim, cara. E eu falei, bom, acho que eu vou dar uma... É, saí meio de fininho, eu vou dar uma caminhada pela calçada e tal. E aí comecei a... E ele também.
Ele veio vindo.
E aí, quando eu fazia meio de ladinho, ele também de ladinho.
Atenção, ele pique
cara. O cara meio de 2 metros de altura, eu falei, bom, alguma coisa... Aí comecei a apressar o passo, e ele também. Eu falei, bom, esse cara... não sei, ou vou ser assaltado aqui, ou vou ser agredido, vou ser sei lá o quê, entendeu? E aí, apressando o passo, comecei numa corrida, ele também...
Correr, meu. Aí já tava correndo.
Aí já tinha abandonado. Ele cada vez mais perto. E as pessoas que estavam próximas começaram a entender que eu tinha assaltado ele. Que eu tava fugindo dele. E aí começou... Sabe aquele povo que vai cercando um pouco, que vai dando aquela... Aquela cercada pra ver e tal, e eu tava naquela calçada, não tinha muito pra onde fugir, eu tinha que ir em direção a ela, atrás tinha aquele gigante de 2 metros de altura, e de repente, pega! Eu falei, calma, é um pega daqui, um pega de lá, eu ali no meio, e de repente o cara chegou em mim e pegou, e falou, eu sou o Tonho da Lua na Rússia. Eu sou o dublê do Tonho da Lua.
Ah, o dublador.
Ele dublava.
Ah.
E ele, a novela tava começando a levantar voo e tal, imagina, né?
Pessoal, e volta falando,
falou,
ah, brasileiro.
Ele falou, eu não sei o que você fala, você mais geme do que fala.
Ah,
ele falou, eu queria falar com a Rutinha. E ele tinha que dublar.
Ai, que lindo.
E ele queria me agarrar e sentar. porque ele queria que eu ensinasse para ele.
Para ele em russo.
Não ensinar, mas falar, olha, aquela divisão do texto e tal. Eu falei, cara, você faz do jeito que você quiser, muito obrigado.
Mas você não deu...
Graças a Deus,
mas tal. Você não deu a ele uma diquinha de fazer ali em russo, alguma coisa? Não vai nem saber
em russo. Falei, olha, se concentra na Ruth, mas o perigo é a Raquel.
Era dublador, qual a chance, né?
Pega, 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 pega! Eu falei, agora realmente, bicho, não dá. Eu sou o Tonho da Lua. Isso. E ele em russo e eu em português, né? Isso que foi mais louco a história ainda, né,
mas, cara? Ah, não, ele não falou inglês?
Não, você... ele arriscou o inglês, mas também ele não sabia muito.
Mas você... Mas...
O que ele fez...
Então,
ele
na verdade, você meio deduziu, ele... então, um pouco.
Primeiro
podia
que ele
ser
era...
um assalto que você não notou.
Ele era desse tamanho, uhum, né? Então, quando ele pegou meu rosto, a mão dele, aqueles caras de jogador de...
Tô até na altura de você pra ele. Vem aqui pegar no meu rosto. Ele pegou aqui, pega.
E chegou 2 metros de altura, como eu.
Tá aí, ó. Eu tô aqui, você, ó.
Eu sou o Tom da Lua. Aí eu. Tom da Lua? Eu sou o Tom da Lua. É. Na onde? Na Rússia, na União Soviética.
Que coisa maravilhosa.
Eu conheci o Tonho da Lua russo, né?
Mas o russo, pelo menos, não correu risco.
Não, o russo é meu amigo até hoje.
É claro, esse dublador.
E eu tô querendo passar, mandar um negocinho pra ele, dizer que a novela tá no ar.
Ah, ele é amigo mesmo até hoje?
Ele passa, ele manda umas coisas. É, cara. Virou uma
russo.
Uma benção.
É, gostei. Não, eu queria dizer porque a Dara aqui correu perigo mesmo. Ela achou que tava tudo bem, mas... Não, Dara? Tudo bem? Como é que você tá? Vem cá, o que você faz?
Eu sou dançarina stripper de palco e eu danço numa boate para casais aqui no Rio.
Uhum.
E eu sempre achei que tava tudo ok, me sentindo muito segura. Então, eu danço desde 2017. Em 2019, e essa boate ela é muito clássica aqui no Rio, ela tem já seus 20 e tantos anos de história e é frequentada por casais de todas as idades. Então, de 20 a 65, 70. E nesse dia, nós temos também no show, a gente chama de show, striptease.
Claro, ué, mas é.
Então, não é uma apresentação, é um show.
Tá.
Então, no show, nós temos 2 momentos. E é sempre um casal que apresenta. Não necessariamente um casal entre si, né? Então, não sou um casal com um dançarino, mas tem sempre um homem e uma mulher, porque é uma boate para casais, o clássico swing, se alguém não conhecer.
Eu, por acaso, não.
Nós temos 2 momentos de show. Eu apresento... Tiro a roupa total, nudez, pepeca voando, como eu chamo.
Bom, a gente vai ter já.
E eu vou pro camarim, enquanto o dançarino se apresenta, eu coloco uma lingerie, um body, uma coisinha mais sensual. E aí depois eu entro de novo no palco, o dançarino também se troca nesse momento, uns 1 ou 2 minutinhos, bota uma sunga e entra de novo também. E aí nós temos o que a gente chama de sensual.
Sensual.
Então não é aquela coisa mais do erótico, a nudez total, então já é sensual.
Tá.
Nesse momento, nós podemos interagir com o público, com as mulheres do público. Uhum. Então, pelo menos 50% do público é feminino. Então, nós podemos chamar essas moças ao palco para elas dançarem também, para apresentar aquele corpo ali para a galera.
Tipo, elas podem, se quiser, tirar a roupa também.
E eu posso ajudar também.
Perfeito.
Quer dizer, mas geralmente 70 não é,
é mais difícil. Me ajuda, Dara!
Mas geralmente não é roupa total. Se ela quiser dançar mais à vontade com calcinha, sutiã...
Mas quiser um pepecas ao ar...
Pode, tá liberado.
Tá bom.
E aí fica eu, dançarino, e essas convidadas.
Beleza.
Então, nesse dia, chamei 3 meninas, ele também. A gente ficou lá no palco, o palco é até grandinho, cabe uma galera. Só que subiu uma outra pessoa também, uma pessoa a mais. E aí, lá na dança, vai que vai. Eu danço em cima de um salto de 18 centímetros. Que é basicamente uma perna de pau. E aí, de repente, eu senti uma dor muito forte, aguda.
Dor aguda.
Dor aguda. Parecia que eu estava tomando uma Bezetacil, mas era, na verdade, alguém.
A dor aguda...
A dor aguda na bunda.
Na bunda, na no bunda, lugar que você toma a Bezetacil.
Exatamente ali.
Isso em cima do palco?
Em cima do palco, em cima de 18 centímetros de salto de acrílico.
Ah.
Eu dei uma congelada, uma regalada de olho. A moça que estava na minha frente dançando comigo também... Parou,
Regalou. Eu
não entendeu o que estava acontecendo, eu não entendi, ninguém entendeu. Eu fui olhando para trás lentamente, e aí tinha alguém que eu vou dar um nome, né? Kátia estava mordendo minha bunda, estava acoplada à minha nádega direita.
Que isso? Mas numa violência?
Na violência.
Meu Deus!
E aí eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia se eu batia, não podia me mover bruscamente.
Acotovelava, Kátia. E Kátia, mas Kátia era jovem, Kátia era o quê?
Kátia era uma senhorinha.
Senhorinha.
ali pelos 68, 69 anos.
70 notas, ela resolveu testar o Corega. Ela falou, deixa eu ver se firma. Se é tudo aquilo que dizem na propaganda. Mas a Kátia mordeu e ficou um tempo mordendo?
Ela mordeu, ficou. Eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia se eu puxava o cabelo, se eu empurrava, se eu empurrasse, ela tinha o risco de cair do palco.
Claro.
O palco é coisa de 1,5 metros. E aí o dançarino viu, eu já olhei pra ele e falei, tira ela daqui, o que tá acontecendo?
Ele mordeu a bunda de Kátia.
Ele mordeu minha outra bunda.
É, aí ficou as duas nádegas. E aí, e Kátia?
E aí ele afastou ela, ele abaixou, afastou ela. E aí ela ficou em pé, né? Ela se ergueu, eu fiquei, não pode morder, não pode. Porque podia ser um cão raivoso. E eu já com medo, não sabia se ia ter que tomar antitetânica. Imagina, antitetânica não, antirrábica.
Não sei, de repente na idade dela até enferrujou. E aí?
Nisso que o DJ percebeu que tava uma coisa acontecendo. O dançarino já começou a fazer assim, tipo, corta a música, vai diminuindo a música. O segurança não percebeu, que o segurança sempre fica
achou
perto,
que fazia
sempre
parte do show. É, é, aqui a gente morde mesmo.
Assim, nossa, a Dara é gostosa mesmo, é, né? Porque a galera ali...
E a senhora, mas a senhora, quando ela voltou rindo ou ela voltou sua doida, sua louca? Ou ela voltou... Pra ela foi um acontecimento ou ela não...
Pura ela não tava, né?
Pura não tava pura.
Não tava. Fingi normalidade, continuei ali dançando com as convidadas do palco. E fui olhar pra ela de novo pra ver o que tinha acontecido. Se ela tinha descido, se ela tinha ido embora. E quando eu fui olhando de novo aqui pro lado direito de novo, já estava a Kátia assim, ó.
Que isso? Pra morder o ombro?
Pra morder o ombro.
Kátia, muito doida, hein?
E aí, de novo, o dedinho, não pode.
Que
sabe
isso,
que não
Kátia?
Pode.
Kátia, que loucura. Kátia mordiscando, pessoal. Que loucura.
Eu fiquei 3 dias sentando de ladinho, assim, com a marca roxa.
Ficou,
né? No primeiro dia ficou a marca do dente. A dentadura certinha. Dava pra contar.
A gente tem a foto sua, não, da marca da bunda, mas tem a foto. Olha ela lá, olha a Dara lá. Showzão, meu gente. Muito bom. Cuidado, cuidado.
Mas, no geral, é muito seguro.
Profissão de perigo, isso. Que doideira.
Queria até levar ela pro meu circo.
Tem que levar.
Lá ninguém vai morder você,
leva
não.
Leva a Kátia, mulher mordendo na hora do circo. Já viu show de strip, Anderson?
Olha, olha só. Já.
É mesmo?
Já. Como é uma história... Pô, olha só que curioso. Ah. É, teve um amigo... A gente foi convidado lá, os barbichas, tá? A gente foi convidado para uma feira, não sei o que, lá no YouTube, que o YouTube de Los Angeles. Ah. O YouTube falou, pô, legal, o canal de vocês no YouTube é legal, vão lá, e a gente paga, e não sei o que. A gente foi, e encontramos um amigo nosso, também tem um canal, e esse amigo tava inquieto. Puta palestra chata sobre tecnologia, para onde vai a comunicação, e esse meu amigo do nada falou pra gente, ó, Las Vegas. Estamos em Los Angeles.
Las Vegas. Los Angeles, Las Vegas é
Las Vegas,
de
ali
voo.
Pertinho. Vamos embora, vamos Las Vegas. Primeiro ele falou, não, vamos então uma coisa mais light. Vamos passar na Disney primeiro. A Disney Los Angeles. Vamos pra Disney, pronto. Sossegou ele? Não. Las Vegas. Las Vegas, o nosso voo é de manhã pro Brasil. Volta, a gente vai pra Las Vegas, vara à noite. E a gente vai lá pra Las Vegas, mas calma, a gente vai tranquilinho. A gente primeiro chega, assiste um Circo de Soleil.
Oba!
Assiste o Circo de Soleil, depois vai jantar num japonês. E aí depois... Vamos pro strip club! Sabe aquele amigo que não para? Sabe aquele amigo que não para?
Não conheço, Porchat? Anderson.
Que não para, não quieto. Conheço. Todo mundo falando quase vontade de pegar, tipo... Dá uma deitada.
Tem que ter uma Kátia na coleira pra soltar. Kátia.
Morde ele, cara! Morde ele! É. Esse amigo nosso, fomos lá... Não, agora, desde o Circo de Soleil, já tava falando, ó, strip, hein? Primeiro que a gente desceu no aeroporto, a gente falou, vamos pegar um táxi. Ele, não, limousine! Limousine com serviço de champanhe e tal, abre o vitrô aqui. É Las Vegas! Aí fomos pro strip club. Um amigo nosso já tinha bebido um pouquinho, não sabia falar inglês direito. O Elidio, meu colega de cena. Aí o segurança lá viu que ele estava num estado deplorável. Falou, não, você não pode entrar, you cannot come in. E o Elidio não sabe falar inglês e tal. Não pode entrar. Aí o meu amigo falou, não, ele já tava tomando conta da noite. Tomou conta mais dessa daí. E falou, não, deixa ele entrar. Subornou. Meteu uns 50 doleta na mão do guarda pra gente poder entrar lá no strip club.
Com um amigo bêbado.
Com um amigo bêbado. Vamos um pouquinho bêbado. E esse amigo bêbado ficou meio que sentado. O pessoal se espalhou pelo strip club. E na pista de cima, as meninas dançando e tudo mais, fazendo as piruetas. E embaixo, umas mulheres oferecendo os serviços.
Os lap dances.
Os lap dances, né? E tal. E aí ela falando assim, ah, quer um lap dance? Quer um lap dance? Quer um lap dance? Quer um lap dance? Se você quer algo mais confortável? Você quer algo mais íntimo e tudo mais? Aí eu, na pura curiosidade, apenas curiosidade, perguntei quanto era o preço. Falei assim, desculpa, a gente tá falando de quanto? Vamos ser claros, estamos tratando de negócios. Ela falou, $400, pra gente ficar um pouco mais íntimo. Aí eu falei, não, minha querida, obrigado. Eu sou brasileiro, $400. Não vai rolar. Obrigado. Não, imagina, que é isso, curte o show. Obrigado, curte o show. Eu volto, o amigo bêbado do Elídio tá assim, ó.
Caído.
Aí eu, você tá bem? Vambora, já, a noite já foi, já. E nisso, o amigo que tava agitando a noite tava lá, com dinheiro nas dançarinas, a noite... Abordava a gente e falava assim, a noite tá boa! E a gente, pô, e o Elídio assim, desolado. Eu falei, que foi? Tudo bem, ele? Perdi $400. Bom, tá dando horário, amanhecendo, vamos pegar o voo. Tamo que tá no horário. Já no aeroporto, portão 9. Todo mundo indo, meio... andando assim. Esse amigo, o agitador, faz assim pro portão 9. É por aqui. Ele faz assim. E sai andando pro outro lado do aeroporto, falando, caramba, ele vai perder o voo. Você perdeu o voo, Fábio, aquele
dia? Então, eu vou contar se eu contar a minha versão. Deixa eu contar minha versão. A gente tava em Los Angeles, vendo palestra. Chato pra caralho, o pessoal falar a história do YouTube, querer dizer como é que funcionava. A gente, no terceiro dia, vendo aquilo lá, faltava um dia pra gente ir embora. Eu falei, minha gente, a gente quer zona, a gente quer putaria da boa. Ele, como assim? Eu falei, não é meter lança, é só a gente quer ver confusão. Vamos pra lá, já foi pra Las Vegas? Aí eles tudo, Las Vegas? Quê? Falei, minha gente... Parecia que eu tava pegando 3 capiauzinhos vindo do interior do nada e levando pra cidade grande. Eu falei, minha gente, a gente vai pra Las Vegas. Mas como é que faz pra ir? Eu falei, me dá 2 minutos, eu já voltei, ó, já tô com as passagens de todo mundo, já tenho seu passaporte. Como é que você conseguiu meu passaporte? Eu falei, eu tenho contato, eu já tenho aqui. Já consegui pra gente o esquema, já tenho comprado o Cirque Soleil, já tenho comprado a balada, já tenho o japonês, já tá... Eles, mas como? Quando o filme não marcou, já tava no avião. Que loucura é essa? Chegamos em Los Angeles, em Las Vegas, e eles... Pega táxi! Eles, os capelzinhos, fazendo sinal pro táxi. Eu falei, táxi, é o cara de
meu bilhete único aceita aqui?
Amigo, é. Eu peguei uma limusine e botei os 4 fazendo bunda lelê na parede da coisa. Bobei estourando champanhe pro alto. Chegamos no hotel, falei, ó, deixa no hotel que você quer, que a gente não vai voltar pra esse hotel nunca mais. A gente só vai na confusão. Fomos ver Cirque du Soleil, fomos comer o japonês, no caso, a comida mesmo.
É. Não, e que aí, lá não tem oferecendo. Lá
e aí falei... Vamos pra doida. Aí jogamos, porque a gente tinha que fazer em 6 horas o Las Vegas inteira. Então vamos jogar, joga na roleta, perdeu o dinheiro na roleta agora no 21, jogou, perdeu, agora vamos embora, vamos pro striptease. É o quê? E nisso a gente ia parar e saquei pra caceta, e era champanhe, a confusão toda. E eu já tinha ido pra Las Vegas, por isso que eu tinha esse conhecimento, já tinha ido pra uma despedida de solteiro. Falei pra eles, é uma coisa divertidíssima. Mas a gente bêbado jogava dinheiro pro alto. É, e
a gente, é o plural. Não tô entendendo esse plural.
A gente ficou tão bêbado, e as mulheres vinham pela, eu falei, dança nele! A mulher conta, toma o dinheiro, dança nele! A mulher já vem, vamos dançar nele! E eu, eles olhando com umas caras de assustado, os capiauzinhos, tadinho. E aí, eu lembro que daí já, quando a gente viu, porque lá nesses casos de strip, é tudo escuro, pra você não ver que horas são. Daqui a pouco o nosso voo, digamos, era
8:30.
Era 8:30 da manhã. Assim. Já eram 5:15.
Tá na hora.
Falei, minha gente, precisa ir embora, pegar um avião. E o meu voo ainda era Las Vegas, Los Angeles, Atlanta, Atlanta, Brasil. Eu ainda fiz essa volta toda. E aí, passamos no hotel pra pegar as coisas num quarto que a gente nem usou a cama, nem desbagunçou.
Nada. Só
pagamos, fomos pro aeroporto, trêbado, louco. Eu cantando, liguei pra uma amiga, Yara, eu te amo! A gente tá junto! E aí foi quando eu não queria ir embora de Las Vegas. Eu queria ficar aquilo ali, eu sou aquilo, eu pertenço àquilo. E aí eu andando ali, daqui a pouco é o portão 9, vamos, Fábio, vamos. Eu cheguei no portão 9, falei, portão 9 é o caralho, vamos embora. E eu fiquei rodando pelo aeroporto de Las Vegas.
Foi quando eu ouvi a frase do Daniel, também do Barbixas, falou, É cada um por si agora.
E eu sei que todo mundo pegou esse voo. Eu fui dormindo, bêbado, de Las Vegas até Los Angeles. Cheguei em Los Angeles, eu nem dei tchau pra vocês. Eu bati uma reta, peguei minha mala, fiz o check-in, porque eu tava bêbado, tava com medo deles não deixarem eu embarcar. Aí em Los Angeles mesmo, eu já embarquei pra Atlanta, fui dormindo. Cheguei em Atlanta ainda bêbado. Em Atlanta, fui pra uma salinha esperar a conexão. Dormi na salinha, não botei despertador, esqueci. Acordei com um senhor me cutucando. Senhor, 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 seu voo tá na última chamada. Eu só fiquei sóbrio já no Brasil. Quando posei, que liguei pra eles, eles ainda estavam lá. Eu falei, vocês estão onde? Ele, estamos vendo uma palestra aqui do YouTube. Falei, é Vegas, porra! Vai pra Vegas, cara! Quer diversão? Vem comigo. Quer diversão? Quer alegria? Vem comigo. Mas calma que ainda tem história. Hoje tem coisa doida acontecendo. Tem história de assalto violento, mas um assalto estranho. Porque assalto no Brasil a gente sabe o que é. Mas esse assalto é um assalto curioso. Tem isso aqui, ó, fazendo
agora
show em que época?
Agora aguenta, coração.
Que época que era essa história que você ia contar?
73.
73? Tem história de 73. Aonde que é a sua história?
A minha história são em três garimpos diferentes. Que eu não sei o nome de nenhum dos três.
Show em garimpo.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Anderson, você gosta de bicho?
Adoro, adoro.
Cachorro?
Cachorro, gato, eu tenho gato agora, sempre gostei de cachorro.
Gateiro?
Gateiro, sou cachorreiro.
Mas teu sonho era ter o quê?
Então, o meu sonho era sempre ter um cachorro de grande porte, assim. Eu tive o cachorro quando eu morava com a minha mãe e tudo mais, aqueles cachorros pequenos, tipo uns ratos que late, sabe?
Sei.
sabe, que não sabe o tamanho que tem, mas... Poodle, que não morre, essas coisas assim. Mas eu sempre quis ter um cachorro grande. E quando a gente se mudou, quando eu era casado com a minha ex, ela falou, olha, agora que a gente tem uma casa, eu tenho um cachorro que é grande, mas tá com o meu ex, e agora, pô, agora tem casa, eu quero cachorro, porque é o meu cachorro. Falei, tá bom. Qual que é o cachorro? Ah, um labrador preto. Fiz, ai, que delícia, traz ele pra cá, na hora.
Labradorzão.
Traz, chama...
Labrador é animado.
Labrador é animado.
Organiza strip Las Vegas.
É uma loucura. Abana o rabo pra ladrão, tipo, dane-se. Você fala... É isso, o Ozzy, era o Ozzy. E aí tá bom, pô, traz o Ozzy pra cá, maravilha. E ainda conhecendo o cachorro, lá pra segunda semana, eu volto de viagem do show que a gente tava fazendo, chego em casa, a Cris, minha ex, tá falando, ó, eu tô precisando sair pro trabalho, você busca o Ozzy, ele tá no pet shop. Deixei lá pra tomar banho. Eu falei, tá bom, qual pet shop? Ah, ali perto do posto. Ali no cachorro perto do posto. Tá bom, busco. Daqui a uma hora? Tá bom, tá bom. Deu a hora e já com a sensação de... Pô, eu tenho um cachorro, sabe? Eu tenho um cachorro. Antes era o cachorro da minha mãe e tal, o cachorro da família. Mas agora, pô, vou buscar o cachorro. Vou buscar o cachorro. Eu chego no pet shop, tá aquela cena. O cachorro, eu chego lá, o labrador preto sendo secado.
Bonito.
Bonito.
Já. Quase com... em câmera lenta.
Catá! Aí eu falei, pô, cachorro bonito que eu tenho agora, cachorro bonito, que bonito. O cara falou, pois não, eu falei, vim buscar o bonitão aí. E um detalhe foi que minha ex falou, ó, precisa pagar.
Ah,
falei, tá bom. Cheguei e falei assim, vim buscar o bonitão. O cara falou, tá. Falei, quanto é? Ele falou, não, já tá pago.
Estranha.
Não, minha esposa falou que precisava pagar. Aí ele, não, ela já pagou. Falei, que caramba, confusão. Aí eu...
Esse mundo de hoje...
Esse mundo, não, eu falei, aí eu fiz o que todo homem, quando tá confuso num estabelecimento, faz, né? Tipo, você no supermercado, tá... liga pra esposa. Aí eu falei, escuta, tá falando que tá pago. Que tá... Depois eu falo com a dona do pet shop, esse pet shop aí, eu falei, tá bom. Peguei ele, pode pegar, ele trouxe assim, não era a coleira dele. Falei, pô, amigo, a coleira dele não é essa. Aquela coleira, sabe que você aperta o botão, libera o cachorro, vai. Aí você aperta o botão de voz. Pô, a coleirinha que você gasta uma grana. Falei, pô, a minha coleira, cadê? Uma discussão, começa uma conversa. Pô, não, e eu pensando, pô, mas já tá pago, não pagou a coleira? Fica o preço da coleira também? Quer saber? Nunca mais volto nesse pet shop, que absurdo. Que se dane, dá o meu cachorro aqui e tá, tal. Pô, voltei, botei no carro, voltei pra casa. libera, tá, vai, bebe água, come, começou a comer a comida, eu já sentei assim no sofá, quando eu sentei no sofá, liga. Oi, escuta, pet shop tá perguntando quando é que você vai buscar o cachorro.
Que desorganização!
Que absurdo! O cachorro tá aqui! Acabei de buscar. Ela, não, ele falou que ainda tá lá. Que pet shop você foi? Eu fui no pet shop ali do lado do posto de gasolina. Não, do lado do posto policial. De repente, buscar o cachorro se tornou um sequestro.
É? Que loucura!
Ao que eu falei, eu não sei por que eu tive esse instinto, eu virei pro cachorro e falei, você não é o Ozzy. Eu não sei o que o cachorro queria, eu tentei avisar, eu falei, buf.
Como se o cachorro fosse tirar uma máscara.
Aí eu, caceta, eu tô cachorro de outra pessoa. Eu já comecei a pensar, polícia, o cara já chegou. Tá, bota o cachorro de volta, porque a sorte que era labrador. Labrador, você faz qualquer coisa, ele vai. Botei o cachorro de volta no carro, fui até o pet shop do lado do posto de gasolina. Cheguei no pet shop e falei, rapaz, esse cachorro não é meu. Aí ele, é bem que eu estranhei que você falou que a sua esposa era a dona Marta. Eu conheço o marido da dona Marta. Mas eu não quis me meter.
É claro. Vai que, né? Cada um é cada qual. Vai que é poliamor.
É, não. Cada um é cada um. Sei lá, tem uma galera que pira com dois maridos, tem uma galera que vai pra Las Vegas. Assim, cada um é cada um. E aí eu comecei a falar, gente, vocês não podem fazer, sei lá, tem um papelzinho, vocês têm que fazer alguma coisa e tal. O cara me interrompeu e falou assim, o marido da dona Marta tá chegando, é melhor você ir embora. Não que fosse acontecer alguma coisa. Eu falei, nossa, seu cachorro é muito bonito, viu? Aí eu saí, fui até que o pet sorte, shop. Hein? Buscar o Ozzy. E aí, quando eu vi o Ozzy, eu ainda tava me familiarizando com ele. Tipo, duas semanas. Aí eu vi, ah, ele tem um dentinho lascado, ele tem uma manchinha. Ah, eu entendi a diferença e tudo mais. Mas o universo, ele quis me pregar essa peça de falar, quer saber? Eu vou botar dois labradores pretos no mesmo bairro, tomando banho e se secando ao mesmo tempo. Porque se eu chego no pet shop e tem um pincher só, latindo, eu falo, não, ó, não é, eu tô no lugar errado e resolvia.
Esse hamster não é meu. Esse...
E não, o universo quis botar pra mim um
não, e a sorte que o marido da Marta não chegou antes, então ele ia dar parte na polícia, não, ele ia falar, roubaram o meu cachorro, assalto.
Ia ser um sequestro mesmo, eu sequestrei o cachorro por... Foi um sequestro relâmpago.
Foi.
Passa, sua lambedura.
Mas você agora tem gato, é isso?
Eu tenho três gatos, isso. O Ozzy eu não tenho mais, infelizmente. Sério? Já se foi, tadinho.
Foi junto com a dona
foi
também.
Já foi todo mundo, já foi.
A Fernanda, eu não sei se posso falar de gato, se é gatilho pra Fernanda. Como é que tá? Tudo certo? Beleza?
Vou sentar do seu ladinho aqui.
Me conta aí.
Então, a minha história começa quando meu pai, ele bota a bermuda dele favorita pra lavar. E aí... Passou uns dias e a bermuda dele não foi lavada, não estava na máquina, não estava em lugar nenhum. E ele achou que a minha mãe tinha estragado a bermuda dele e tinha jogado no lixo.
Sério?
Foi todo mundo atrás da bermuda, só que aí outras peças de roupa começaram a desaparecer. Short, camisa, calcinha, cueca, meia. Foi um... Tudo começou a desaparecer.
Só dele não, né?
De todo mundo da casa.
Se for calcinha, eu fiquei na dúvida. Mas... Hoje em dia, a gente pode tudo. De todo mundo, sumiu um negócio.
De todo mundo. E a gente achou que alguém estava entrando na nossa casa e roubando as nossas roupas sujas. Meu pai um dia acordou para ir pro trabalho, foi até o terraço e tinha um gato com uma peça na boca. O gato tomou um susto quando viu meu pai, largou a peça e foi embora. A gente descobriu, então, que um gato estava roubando as nossas roupas. Só que a gente precisava descobrir quem era a dona daquele gato.
A ou questão... se era um vira-lata também.
É, a questão era aquela. O que, que a gente fez? A gente pegou uma calcinha da minha irmãzinha.
Eu gosto dessa criatividade.
Da minha irmãzinha. A gente amarrou com um barbante, colocamos na escada que dava pro terraço, amarramos o barbante na porta, junto com uma garrafa pet com água. Porque ele vinha só na madrugada. Ah. Então a gente não ia ficar acordado a madrugada toda esperando ele aparecer. Então o que a gente fez? Quando ele puxasse a calcinha, a garrafa ia levantar, a gente ia ver que ele chegou, ia filmar ele e ia mostrar pra dona.
Entendi.
Só que a gente esqueceu de uma coisa.
Esqueceram do quê?
De amarrar o barbante.
É complicado. A pessoa inventou avião, mas não bota asa.
Então o gato chegou. Minha irmã, Fernanda, chegou o gato. A gente saiu correndo e o barbante foi embora junto.
Ah, levou a calcinha com o barbante.
Com o barbante. O barbante estava desenrolando. E a gente teve que ficar puxando a calcinha, puxando o barbante.
Cabo de guerra com o gato.
Isso, e ele puxava a calcinha, a gente puxava o barbante. Isso a gente no segundo andar.
O gato tarado também. O gato com fetiche dele. Deixa ele.
A gente no segundo andar, ele no telhado, puxando a calcinha, a gente puxando o barbante.
Isso aí.
A gente conseguiu puxar o barbante, conseguiu puxar a calcinha, subimos, fomos até o telhado e o gato tava lá. Sabíamos que era a dona. E aí a gente falou, beleza, vamos mostrar o vídeo para a dona, porque ela pode não acreditar na gente.
É.
Porque é uma história meio... É uma história meio pesada, um assalto. E aí a gente mostrou pra ela, ela ficou, meu Deus, vou procurar as roupas, porque tinha que saber onde estavam as roupas daquele gato.
Ah,
gato...
sim, porque ele roubou, ele não devolvia.
Não devolvia.
Claro, é o princípio do roubo.
E as roupas ficavam no telhado da casa dela, ele pegava, botava no telhado. Só que tinham dois telhados, tinha um baixo e um telhado alto.
Era um gato acumulador.
Só no telhado baixo, de nossa roupa, nossas roupas tinham mais de 60.
Que isso?
Peças de roupa. Só no baixo.
Gente,
no alto.
Era um brechó que ele montou. Um gato.
E aí ela falou pra gente, olha, joga água nele, que ele vai tomar um susto.
Sim,
vai embora. É. Fizemos isso. Eu e minha irmã ficamos 3 dias, 3 noites no terraço, à noite, no frio, esperando o gato, com uma garrafa de água na mão, assim. E nada daquele maldito gato aparecer. Ele decidiu não aparecer mais. Por 3 dias. Aí, num dia, a gente foi dormir, botamos um copo pra beber água. Quando a gente chega, a gente escuta o terraço. Um barulheira do caramba. A gente, o gato chegou. Vamos lá. Pegamos o copo de água, subimos correndo e jogamos a água nele. Só que eu não imaginei que ele fosse tentar me atacar.
Nossa.
Ele veio correndo. E aí sobrou um pouco de água. Então eu joguei água nele, ele tomou um susto, subiu no muro e foi embora. Eu falei...
Ih, mas agora ele tá com ódio.
Eu falei... Não, eu pensei na hora. Ele tomou um susto. Ele não vai mais. Eu me enganei.
Ele voltou com o PCC. Falou, o negócio é o seguinte...
Eu estava completamente enganada. No dia seguinte, acordo cheio de linha de barbante pela casa toda. Do primeiro andar até... O telhado que ia para a casa da mulher. Quando a gente foi ver, o gato foi até a sala, pegou uma boneca que a minha mãe estava fazendo de crochê, estava em andamento a boneca.
Ele é vingativo. Ele foi no ponto mais baixo. A boneca de crochê.
A boneca, ele levou a boneca embora junto com o barbante. Só que a gente ficou... Cara, não acredito nisso.
Vocês vão ter que se mudar dessa casa.
Não. E aí, um belo dia, minha mãe foi estudar no terraço, levou um caderno. Minha mãe esqueceu o caderno.
Mas ele não, ele estudou e passou no vestibular.
Ela dormiu. Quando chegou no dia seguinte, o caderno estava lá.
É claro.
Aí minha mãe falou, gente, olha só, o gato tá levando o caderno também. Aí, à noite, meu pai chega do trabalho com a capa na mão. Vânia, por que sua capa de EVA estava no portão da sua casa? Ele roubou o caderno e deixou a capa no portão.
Só de escrotidão, de deixou só a capa.
Ele deixou
mafioso.
A capa no portão.
Tipo, eu sei onde vocês moram.
É.
Que dia que ele levou a TV?
É cabo do medo. Ele levou uma das irmãs. A gente tem...
Eu tô no seu programa, Fábio, pra dizer, por favor, alguém sabe da minha irmã?
A gente tem fotos. Bota aí. Olha as meias.
Essas meias foram agora.
Isso é agora recente?
Então, até hoje ele rouba a gente.
Meu Deus!
Isso foi... A calcinha.
Olha a calcinha.
O barbante.
Com o barbante desfiado, olha lá.
Olha a porta, na porta do quarto.
A porta do quarto com a
garrafa.
Com a traquitana. E aí... Olha ele! Meu Deus! Ele é filho do Satanás!
Se você tem informações sobre esse gato, ligue 0800...
É ele!
É ele!
Tem que avisar o Pedro Bial fazer um linha direta com esse gato.
Que coisa. Olha, eu te desejo sorte.
Obrigada.
Desejo tudo de bom. Que a tua família siga em frente. E que vença esse gato de alguma forma. Parabéns, Fernanda.
Obrigada.
Agora você vê como os encontros da vida são interessantes. A gente organiza aqui os convidados pelas agendas de quem pode, quem não pode, e a gente tenta fazer também um encontro das pessoas aqui no palco, que seja um encontro que o público não esteja acostumado de ver, assim, para ter uma estranheza, assim, um estranhamento de, nossa, que interessante. E aí eu, conversando no camarim com vocês, fui conversar primeiro com o Marcos, falei, pô, Marcos, que bom que você está aqui. Falei, quem está aqui hoje é Zé Augusto. E ele falou, pô, meu vizinho. Aí eu falei, mas você conhece ele? E aí eu te passo a palavra para você contar uma das histórias mais fortes e mais lindas.
Bom, o Zé é um anjo na minha vida. Pouca gente sabe disso. Na época, gravando Mulheres de Areia, né? A novela tava no final, já tinha tava o encerramento. E o meu ciclo tava no aterro do Flamengo. Numa temporada espetacular. E o Tonho da Lua, né, nascia para o país inteiro e tal. Então eu estava realmente vivendo um momento único e tal. E um dia eu recebo uma ligação dizendo que a minha esposa, Cibele, mãe da Maralina, do Apoena e do Tainã, tinha batido o carro e subido um acidente fatal e na frente da minha casa. Eu fui tomar conta de tudo, né, fui entender tudo e até perceber e cair a ficha do que significaria a minha vida a partir dali, né? Porque a Cibele, 17 anos de casamento, quer dizer, minha companheira, minha parceira, pessoa que acreditou em mim, que construímos uma vida juntos e tal. E aí, chegando completamente transtornado, né? Na madrugada e tal, o dia amanhecendo, e o Tainã... vira para mim com 2 para 3 anos, fala assim, papai, mas a mamãe não vai voltar nunca mais?
Uau!
Eu, nunca mais, cara. Agora é eu e você. E os meus filhos um pouquinho mais grandinhos, a Maralina, que está aqui, e o Apoena, estavam me esperando na porta de casa. E eu, realmente, eu não tinha forças. Eu estava completamente entregue a uma situação... completamente fora de controle de mim, né? E eu tinha que ser o pai deles, né? E aí, quando eu me aproximei, eu vi, assim, chegando perto de mim, um anjo, né? José Augusto. É aquele tipo de anjo que chega em silêncio, né? É aquele tipo de pessoa, aquele tipo de amigo que vem para ficar para sempre, né? É aquele ser humano que... estava tudo claro nas canções que ele escreve, que ele cantava e que ele embalava o país inteiro. Esse amor que ele sente, essa celebração do amor. Pois eu fui privilegiado por receber de um artista maior um abraço naquele instante. E eu falei, Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar para as crianças. E aí nós entramos no portão, os dois estávamos sentadinhos ali e tal. A mamãe não vai voltar mais, cara. E aí ele falou, você vai ser a mãe dos teus filhos, Marcos. Sabe, foi uma frase ali que eu, aquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha vida, da minha família, tinha, na verdade, tudo para ser um grande presente. Porque a gente que é pai, né, Zé? A gente sabe o pai, a presença do pai, a força, o controle, o domínio, enfim, aquela coisa. Mas a gente não sabe o que é um amor de mãe. E eu estava sendo convidado a experimentar um amor de mãe, que é aquele amor incondicional, né? É aquele amor que você dá e não espera nada em troca. O amor de mãe, ele é completamente diferente. Ele é compassivo, ele é humilde, ele é silencioso, ele é delicado. É diferente do pai. Pois esse amor, quem me ensinou naquele momento, com uma frase só, foi assim.
Mesmo.
Nunca contei essa história pra ninguém. Que louco. Só quem sabe são os meus filhos que estavam ali. E também não tinha como contar, porque foi tão grandioso, que agora no teu programa eu tô tendo a oportunidade de falar. Obrigado, Zé. Obrigado, cara.
Se me mata, cara. Obrigado.
Quando eu fiquei sabendo que ele vinha no teu programa, eu falei,
imagina. Ô, Zé, que loucura essa história.
É, quer me matar.
Que forte isso, naquele momento.
A madrugada foi muito difícil, porque a gente aguardava ele chegar. Duas crianças pequenas, eu sem saber o que dizer, sem saber o que falar. Só tentava protegê-los, né? Uma noite, assim, muito difícil.
Bom, o tempo passou, né? Muita coisa aconteceu. E depois eu tive o privilégio de fazer uma novela, A Indomada. Eu era par romântico da Flávia Alessandra. E foi a canção desse artista maior que embalou a história toda. Pra de novo a gente se encontrar.
Isso foi realmente uma coisa ao acaso. Porque eu não sei se eles sabem, mas eu me convidei para fazer o programa.
Boa!
É. E já tem tempo. Já tem tempo. Nós estávamos no camarim, fizemos uma coisa juntos. Eu quero ir lá fazer o programa. Porque eu gosto do programa. E foi coincidência.
Coincidiu, né?
Você aqui.
E a história que o Zé me contou foi uma história super curiosa, porque eu falei pra ele... Pô,
desculpa aí, gente, cortar um pouquinho.
Não, ao contrário, é um privilégio.
É uma coisa muito pessoal.
Bonito,
tal.
Assim.
E eu contei pro Fabinho, ele falou, pô, Marcos, tenta contar isso lá.
Se você tiver à vontade.
Não vou chorar.
Não, é lindo, porque quando eu conversei com o Zé lá, a gente fez Evidências do Amor junto, o filme que eu fiz com a Sandy. A última cena do filme foi gravada aqui, era a última cena total, eu e ele. E ficou ótimo, inclusive, a cena. Ele é um ótimo ator, seu Zé.
Nada, aprendi muito com você. É.
E aí, eu falei, mas você, que tipo de história? Porque é uma pessoa que tá há quanto tempo de carreira?
50 anos.
Uau. 50 anos de carreira. Já deu algumas entrevistas, digamos, algumas. Né? Então, ele já deve ter contado todas as histórias do mundo pra todo mundo. Ele falou, não, mas tem uma história da minha época de garimpo.
Eu nunca vivi nada disso depois dessa época. Que louco. Eu gravei o disco em 73, então... Em julho de 73 foi lançado. Em novembro, o Brasil inteiro conhecia De Que Vale Ter Tudo na Vida. De Que Vale Ter Tudo. E eu disse, bom, mas quando é que vai chegar os shows? Quando é que vai chegar? Porque eu só fazia coquetel de lançamento, né? E aí chegou um doido lá do Rio, aqui no Rio. Eu preciso fazer uma turnê com você de 3 dias. Eu falei, 3 dias? Eu vou pensar, cara, porque eu nunca fiz show assim profissionalmente, eu não tenho banda, não tenho... Não tem problema. Vou levar você para 3 lugares, você vai arrebentar. Meu pai estava com problema financeiro na época. E eu disse, quanto que eu vou receber? Ele chutou lá. Hoje seria 10 mil cruzeiros, né? E me deu um adiantamento de 1.000.
Opa,
esses 1.000 salvaria meu pai durante uns 3 ou 4 meses. Eu ainda lembro dele contando o dinheiro, porque ele contava 5, ele não via nada. Enfim, chegou o dia da viagem, entrei no avião, fomos até Belém. Coincidência, Belém é a cidade do meu pai. Nasceu em Belém. Chegamos no aeroporto, ele me levou mais um pouco para cá e entramos num aviãozinho. Eu já fiquei meio cabreiro. E eu falei assim, show business é isso? E tal, um avião monomotor.
Já vendo Belém de longe, achei que era Belém o show.
Aí o avião subiu e tal, 45 minutos depois o avião desceu. Eu falei, vamos descer aonde? E ele me mostrou. Era uma estrada de terra. Não tinha pista. Falei, mas aí? Falei, cara, você vai ver só.
Segura, espera pra tu ver.
Descemos. Aí conversa vai, conversa vem. Fiquei na casa de uma pessoa lá, não tinha um hotel na cidade. Na verdade, era um garimpo disfarçado. Dia do show. Era um cinema totalmente lotado. Só de homem, não tinha uma mulher.
É, os garimpeiros.
É. Eu entrei, peguei uma guitarra, comecei a cantar. Primeira música, De Que Vale Ter Tudo na Vida. Cantei 2, 3. Cantei uma do Antônio Marcos, uma do Roberto, uma do Vanderlei. A quarta era De Que Vale Ter Tudo na Vida, porque só tinha essa. Enfim, fui levando o show, acabou o show.
E o pessoal animado ou o pessoal...
Animado, cantando e tal. Aí fui dormir na casa desse garimpeiro. Cheguei lá, ele falou, você já viu Ouro em Pó? Eu falei, não. Ele começou a me mostrar. Ele abriu umas latas, latas de todinho, de refrigerante, e me mostrando ouro.
Cheio de ouro.
Cheio de ouro no quarto. Eu falei, eu vou dormir aqui? Ele falou, vai. Não se preocupe, está tudo cercado. Eu falei, bom... Ok, dormi. Aos trancos e barrancos. Dia seguinte, tava lá o aviãozinho. Vamos lá, segundo show. Decolou. E eu olhei, só tinha mato. Sabe aquilo? Você não via nada.
Floresta
e
Amazônia.
O piloto era engraçadinho. Falei assim, nós caímos aqui, ó.
Que coisa.
Enfim. Chegamos na cidade. Cheguei na cidade. O hotel, era um hotel já, um hotel. Não tinha banheiro dentro do quarto. Mas isso era de menos, era um hotel. Né? Você tomar banho, tinha que entrar numa fila. Todo mundo com a toalha pendurada. Tal. Tomei banho e tal, me arrumei. Na hora do show, pegamos um carro, fomos pro show. Na porta do show, chegou um cara e falou, olha, não vai poder ter show. Por quê? Houve uma briga, uma discussão. E está impossibilitado de fazer o show. Quando o carro fez assim, que deu a volta, eu olhei, tinha um cara morto na porta da entrada do
caramba!
Era um cinema. Aí eu falei, meu Deus do céu, é show business, é isso?
Show business é isso? Em frente ao canecão, o que é que não tem, né?
Exatamente. Aí voltei, né? Voltamos, entrei no hotel outra vez, dormi. Mal. Dia seguinte, aviãozinho. Outra vez. Eu olhava, só tinha floresta e água. Floresta e água, floresta e água. Entrei e falei, caramba. Aí descemos. Aí já era um hotel melhorzinho. Tinha banheiro dentro do quarto e tal. Hora do show, bateram na porta. Falei, opa. Abri a porta, apareceu um cara na porta. Ah, o senhor que é o cantor? Falei, sim, senhor. Que eu olhei, tinha um revólver aqui. Aí eu falei, sim, senhor, sou eu. Daqui a pouco venho lhe buscar, se arrume. Eu falei, é assim o negócio aqui?
É o show business, é isso aí.
E aí de se atrasar.
E não pode desafinar, hein? Canta direito.
Eu falei, tá certo, sim, senhor, vou fazer. Foi embora. Eu tô tentando me arrumar. Outra vez na porta, eu abri, era o empresário. Arruma a mala, vambora. Falei, como assim, vambora? Não tem show? Não, esse cara tá com problema de pagamento, eu não vou aceitar isso, vambora. Pegou minha mala, vamos embora. Daqui a pouco eu tô num lugar que eu não sei se era um... Eu não sei o que era aquilo, né? Tinha um barco enorme. Ele falou, entra aí, vamos pra Belém.
De barco?
De barco. Numa rede, eu dormi numa rede. Isso devia ser umas 9h30, 10 horas.
Da noite.
Da noite. 22 horas. Chegamos em Belém às 9 da manhã.
Jesus.
Dormindo naquela rede. Aeroporto, Rio de Janeiro. Ficou com os milzinhos, né, que ele tinha me dado.
Sei.
O resto eu não recebi até hoje.
Você não recebeu?
Show business.
Show business.
Nem lata de Toddy, nada disso.
Não. Nem um ourozinho em pó. Nada, não rolou nada.
Mas antigamente era diferente.
Essa foi a pior experiência da minha vida.
Jesus, você podia ter morrido, né? Podia ter dado
poderia.
Uma facada.
Poderia.
Mas teve...
Juro, quando eu abri a porta, que era o cara... É o senhor que canta? Como é seu nome? Quase que eu digo Emelinha Borba. Né?
Eu sou Erasmo.
É.
Eu, hein? Que é isso? Mas você já passou por situações das...
Muitas situações difíceis, mas nada como isso.
Iniciozinho ali, né?
É. O início, primeira vez, primeiro show. Primeira excursão. Isso não era excursão, né? Isso era um...
Essa excursão por garimpos ilegais do Brasil.
E nunca vale mais esqueci o piloto.
Que loucura. Minha gente, vamos para as perguntas do programa?
Bora!
Quero saber um pouquinho mais de cada um de vocês. Quero historinha, mais historinhazinhas, que eu sei que tem mais coisa aí.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
E é o momento das perguntas do programa. Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Primeira lembrança que eu tenho da vida é eu no hospital tomando uns pontinhos, porque criança sempre cai e tal, não sei o quê. Eu tenho uma lembrança do médico puxando, assim, o ponto sentindo uma dor de o que tá acontecendo. Eu tenho uma cicatriz até hoje que não nasce. Quando nasce a barbicha aqui, não nasce.
Nasce cicatriz.
Não nasce por causa da cicatriz. É uma das primeiras lembranças.
Eu morava em São Paulo, na Videiraí. Eu nasci na rua Casa do Ator. Mas eu, depois, logo na primeira infância, fui morar no aeroporto, na Avenida Iraí. E era bem na cabeceira da pista. Então, eu ficava vendo os aviões levantar e voo. E eu me imaginava indo para um outro planeta. Essa é a minha primeira lembrança.
Bonito. Zé.
Eu nasci em Santa Teresa, na Aldeira Freire Orlando. Eu lembro da minha casa, 10 passos para a rua... Eu olhava para a direita, para a esquerda, e via o Cristo Redentor. Todos os dias. Essa é a maior lembrança que eu tenho da minha infância.
Boa. Salve. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você. Você já sabe da gafe. Ele já fez uma cara de, ai, meu Deus, que vergonha.
Não, vai primeiro. Vai ser primeiro.
Cometeram comigo essa gafe. Eu era menor, eu tinha uns 8 anos, entrei para a escola, para o colégio, e queria, porque queria sentar do lado do meu primo, que já estava na quarta série e eu estava ainda no Jardim da Infância.
Imagina.
Não pode sentar perto do seu primo. Eu disse, mas eu quero. Bom, conclusão, ela quebrou a régua na minha cabeça.
Que isso?
Em três... se fosse hoje, o problema era sério. Ah. Ela quebrou a régua na minha cabeça, em 3 partes. De tanto que eu irritei a professora.
Em 3 partes, a régua ou a sua cabeça?
A régua. Ela tinha uma régua assim enorme. A primeira porrada quebrou a régua no meio, depois ela deu outra.
É porque naquela época era uma gafe, hoje é um crime. Hoje é, né?
Boa. Marquinhos. Tem aquela que eu fui receber o casal no circo, encaminhei pra sentar e a arquibancada caiu. E o cara, cadê o Marcos Frota que me indicou esse lugar pra...
Meu Deus.
Só que a mulher tava grávida.
Que isso?
Foi uma situação, cara, foi realmente. A outra é que eu entrei numa clínica de recuperação e tal, e aí... Muito desajeitado, porque era uma clínica de crianças e gente com dificuldade mental e tal. E aí o cara chegou para mim e falou, você é o da Lua, né?
Ô, Rutinha!
Eu falei, eu sou. Não, que o povo aqui fica falando que eu sou o da Lua!
Que bonitinho!
Eu falei, não, você não é o da Lua, sou eu! Eu não falei! Hein?
Adorei.
Que todo meio atrapalhadinho, o pessoal chama de da Lua, né?
Gafe.
Ah, eu lembro de uma que eu tava fazendo curso de inglês. E eu tava, tinha 12 anos de idade e aí tinha ter uma... Na escola de lá de inglês ia ter o dia dos talentos dos alunos e tal. E eu falei pra professora, eu sei tocar teclado. Sabia tocar teclado, imagina, tava aprendendo. Ah, tá, o que sabe tocar? Porque não, é temático, aula de inglês... Aí eu falei, eu sei tocar o hino dos Estados Unidos. Todo moleque pomposo, assim. Ela, ah, não, mas você sabe mesmo, eu sei tocar o hino dos Estados Unidos. Blá, blá, blá. Tá bom. No dia dos talentos, aí tem uma menina que falou poesia, não sei o quê. Aí veio um menino antes de mim, também com um teclado. Mozart, Beethoven,
Schubert,
Yes, Beatles, e a galera. Ah, e agora o Anderson. Errei a nota ainda.
Tadinho.
E a professora me olhando com uma cara de quase que. Eu falei que não precisa.
Boa. Aqui, pera. Só quem é brasileiro sabe o que é?
Saudade.
Saudade.
Saudade é uma palavra brasileira, né?
É verdade, a palavra saudade.
Só quem ama de verdade, sem saudade, quando a pessoa que você ama tá longe, né?
Só quem é brasileiro sabe o que é essa palavra saudade.
Porque saudade, assim, ela não é a perda, não é... É a saudade, né? Você tem...
Nem espanhol tem essa tradução.
É, saudade
espanhol é añorança.
Só quem é brasileiro sabe o que é sentir saudade.
Añorança, quando você tem algo... Lembra, né?
Uma lembrança.
Eu tava na alfândega pra entrar em Lisboa, 2h30, e bateu a saudade. Eu falei, pô, a burocracia brasileira também é tão boa quanto, mas não tem essa coisa. E aí tinha alguns brasileiros, a gente começou a brincar de reclamar. Aí ele, ah, podiam separar o Brasil, né? Pô, a gente foi colônia, o pessoal começou a brincar. Podia separar o brasileiro da gente, né? Começou a brincar de, pô, a gente é privilegiado, eles vieram à nossa terra, a gente podia passar, fura a fila. Eu falei, ah, mas como é que... Aí uma mulher falou, mas como é que separa um monte de gente assim, brasileiro?
Quem é brasileiro?
Quem é brasileiro, quem não é? Eu falei assim, quer ver? Aí eu falei um pouquinho mais alto. Onda, onda, olha a onda! Viu?
Só é brasileiro.
Entre brasileiro, russo, italiano, de repente uma fila de imigração faz. Os caras... Tá acontecendo, abaixa e bomba, sei lá.
É brasileiro, pô. Só brasileiro sabe o que é?
Com toda a humildade.
Ah. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração?
Evidência, só brasileiro.
Só brasileiro.
Coisa verdade, que maravilha. É isso aí.
Tem uma história de um cara, foi, acho que no Jô, ele foi no, falar sobre um livro que ele escreveu sobre a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e dos soldados que foram brasileiros ajudar. E aí eles foram lá, estavam num quartel americano. E aí o cara americano, o general americano, pediu desculpas, falou, olha, nós não temos aqui o hino brasileiro para tocar na hora da bandeira. Aí o general brasileiro falou, não tem problema não. Pessoal, jardineira! Aí todo mundo, ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi? Zoeiro! Brasileiro zoeiro? Aí o americano falou, o hino de vocês é alegre, né?
E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
A alegria.
Alegria.
A vida é tão efêmera, passa tudo rápido, cara. Eu queria ser lembrado pela minha alegria de viver, pela minha gratidão, sabe? Não é à toa que fiz um circo, né? Pra propagar alegria.
Alegria, alegria.
Viva
alegria.
O circo!
Viva o circo!
Viva o circo!
Foi uma pessoa excelente. Troca. Foi uma pessoa legal. Troca. Foi uma pessoa.
Nada como um jogo de improviso.
Um joguinho, lá, um último joguinho de improviso. Só...
Não esqueçam de mim.
Não esqueçam. Não dá pra esquecer de vocês, Zé.
Não esqueçam de mim.
Não dá pra esquecer.
Não vai dar pra esquecer desse programa que foi tão divertido, tão animado e tão emocionante com a história de vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer por você ter compartilhado essa história tão dura, tão difícil, mas tão linda, tão importante. E agradecer demais vocês estarem aqui. Obrigado.
Gente, que agradeço.
Obrigado a vocês.
Eu agradeço, cara. Obrigado. Deus,
valeu, meu povo! Olha o brinde, olha o brinde, olha o brinde!